terceira sessão ordinária deste ano, o ano 2022, e convido o vereador Maurício para fazer uma leitura de uma passagem bíblica.
Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como aquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labreda do seu fogo consumidor, e raios de luz e pedras da saraiva. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 17 da 12ª sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022, enviada via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, a ata está em discussão. Ninguém interessado em discutir, a referida ata está em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha dos seus lares, fazer a leitura dos ofícios recebidos esta semana pela casa. Senhor Maico Maurício Lopes, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto, vimos pela presente encaminhar solicitação de apoio financeiro no valor de R$15.000, bem como institucional, para a realização da 23ª Expofeira, 11ª Feicisa, 13º Canto Nativo e o 6º Cantinho Nativo de Santo Augusto, a realizar-se no dia 18 a 21 de agosto de 2022, contando com a parceria Sindicato Rural e Assisa, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e SMEC, Coordenação de Cultura. Destacamos tratar-se de evento de cunho cultural e econômico, com atividades artísticas, entretenimentos, mostras e oportunidades de negócios no âmbito do agronegócio, agroindústrias, comércio e serviços em geral, aberto ao público. Sendo o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Jorge Luiz Machado Rodrigues, presidente do Sindicato Rural, e Neymar Oppin, presidente da Assisa. Ofício número 135-2022, assunto retorno ao ofício número 71-2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de responder o ofício supercitado. Assim, segue em anexo memorando encaminhado pela SUSEPLAN com as devidas informações. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício número 136-2022, assunto retorno ao ofício número 06722. Ao cumprimentá-lo, muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a responder ao ofício supercitado. Assim, segue em anexo o memorando encaminhado pela SUSEPLAN com as devidas informações. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício número 137-2022, assunto retorno ao ofício número 06822. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder o ofício supracitado. Assim, segue em anexo o memorando encaminhado pela SUSEPLAN. Na oportunidade, apresento processo elevado à consideração. Respeito, atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Temos um convite da Secretaria Municipal de Cultura, Centro Municipal de Cultura, Benedito de Castro. O Comitê Gestor, através da Coordenadoria da Cultura e Turismo do município, convida a Vossa Senhoria para que se faça presente na entrega simbólica do cheque relativo ao auxílio emergencial já depositado aos contemplados em conta corrente junto ao Banrisul, conforme previsto na chamada pública de auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, em seu edital número 05/2022. Esta solenidade será realizada no Auditório Feliciano Paulo de Moura, segundo andar do Centro Administrativo Municipal, no dia 2 de maio de 2022, às 8h30. Doroteia Schaefer, coordenadora de Cultura e Turismo. Sim. Chegou o convite hoje pela parte da manhã. Ofício número 129/2022. Retorno ao ofício 072. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder o ofício supercitado. Assim segue anexo o memorando encaminhado pelas CEAS. Na oportunidade, apresento por testa elevada consideração Lília Pontora de Pere, prefeita municipal. Ofício 131/2022. Retorno ao ofício 073/2022. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder o ofício supercitado. Assim, segue em anexo o memorando encaminhado pelas CEAS. Na oportunidade, apresento protestos elevadas considerações, Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal. Ofício número 132/2022, assunto encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 031/2022 em caráter de urgência. Na oportunidade, apresento protesto elevado à consideração. Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal. Depois. Senhor presidente, é o ofício 128/2022, assunto comunicação. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de comunicar à Câmara de Vereadores que o município elaborou o plano de sustentabilidade econômica para o projeto de pavimentação poliédrica em ruas da área urbana do município de Santo Augusto, referente ao contrato de repasses número 91-91-153/2021, proposta SISCOM 2443721, no qual está previsto o compromisso do município com a contrapartida de R$ 26.933,30. Endereço da obra: Rua Mauá e Rua Maurício Cardoso, valor do repasse R$ 238.856. Orçamento impositivo, parlamentar, autor da emenda, Ervino Bongás. Por fim, apresentamos processos de elevada consideração a respeito, Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal. Ofício 127/2022, comunicação. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a Vossa Excelência a fim de comunicar à Câmara de Vereadores que o município elaborou o plano de sustentabilidade econômica para o projeto de pavimentação poliédrica em ruas de área urbana do município de Santo Augusto, referente ao contrato repasse 915132, proposta 5 25377 2021, no qual está previsto o compromisso do município na contrapartida de R$ 78.919,66. Endereço da obra: Rua Pedro Prates e Rua Juliano Vitali Burim. Valor do repasse: R$ 481.104. Orçamento impositivo? Não, não é impositivo. Porque apresentamos protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos. Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal. Ofício 130/2022. Assunto retorno ao ofício 077/2022. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ao ofício supercitado, assim segue em anexo, memorando encaminhado pela SMOV. Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada consideração e respeito. E temos uma carta convite da Igreja Batista Hora da Colheita, uma igreja amiga. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhorita vereadora, Câmara Municipal de Santo Augusto, a Igreja Batista Hora da Colheita em Santo Augusto, na pessoa do seu pastor presidente Adriano Silva, tem a honra de convidar o excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima vereadora, Câmara Municipal de Santo Augusto, para o aniversário de 52 anos da Igreja Batista em Santo Augusto, a realizar-se no dia 15 de maio de 2022, num domingo, às 19 horas, na sede da igreja, cito a rua Francisco Fusilini, número 06, bairro Santa Fé, Santo Augusto. Contamos com sua honrosa presença. Antecipadamente, agradecimentos, Adriano Silva, pastor presidente da igreja. Pedidos de providência e informação. Pedido de providência, Maicon Maurício Lopes, presidente. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar por envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a limpeza de entulho na rua da senhora Denilsa Santos Silva, localizada na rua Castro Alves, número 230, bairro São Francisco. É a justificativa que o presente pedido de providência encontra justificativa na intensa criação de animais peçonhentos, onde que não há disponível o serviço de recolhimento de entulho pelo motivo de estar estragado o caminhão que opera nos contêineres. Também se justifica pelo motivo que a referida residência mora o casal com duas crianças pequenas, realizando serviço de limpeza diminui o risco de picada e consequentes doenças. Pedido de providência, vereador Maicon Maurício Lopes, presidente. Solicito que o setor competente do Poder Executivo faça a troca de lâmpadas na rua Dona Sinhá, próximo à casa de número 140, no bairro São João. Pedido de informação, vereador Maurício Lopes, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Que seja informado por que o trator da agricultura está fazendo serviço na cidade, sendo que existem inúmeras demandas no interior de grande urgência. Pedido de providência, vereador César Paulo Phillips, bancada do Progressistas. Que seja feita laminação, encascalhamento e rolagem na estrada do seu João Souza e Silva, mais conhecido como João do seu Januário, um trecho de 250 metros da RS 155 até a sua propriedade. Pedido de providência, vereador César Paulo Phillips, bancada progressista, que sejam feitos reparos na ponte abaixo da sede social da comunidade do Passo da Laje. Tal pedido far-se-á, pois a mesma está inclinada, sujeito à queda. Pedido de informação, vereador César Paulo Phillips, bancada do Progressista, que se forneça o contrato com a empresa que realizará as horas máquinas fornecidas pelo Estado, onde o município foi contemplado com R$500 mil. E solicitamos informações de como se dará o controle das horas máquinas. Pedindo informação, vereador César Paulo Phillips, bancada do Progressistas, solicito as planilhas de controle das horas máquinas do contrato de prestação de serviços número 126/2021, firmado entre a empresa Heller Escavações e o município de Santo Augusto. Pedindo informação, vereador César Paulo Phillips, bancada do Progressista, que forneça o controle das horas e pagamento da Lei Municipal número 3.092, de 12 de 8 de 2021. Vale salientar que no dia 16 de março de 2022 foi requerido o acréscimo de 20 dias para encaminhar resposta do ofício número 018/2022. Ofício esse que já requeria essa informação e até o momento não houve resposta. De informação, vereador César Paulo Phillips, solicito cópia do memorando número 050/2022 e parecer jurídico número 93/2022. Pedindo informação, vereador César Paulo Phillips, que forneça cópia integral do processo de sindicância número 15/2021, o mesmo já tinha sido solicitado em 14 de fevereiro, onde recebi informação que não estaria concluído. Dessa forma, reitero o pedido. E o último pedido de informação, vereador César Paulo Phillips, qual o motivo que culminou com a suspensão do selo CISP em Santo Augusto? projetos para a leitura? Temos o projeto número 17, de 11 de março de 2022, que autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel urbano, e o referido projeto em questão, que autoriza adquirir esse imóvel urbano, teve uma entrada de uma emenda ao projeto já analisada na CCJ com pareceres favoráveis do vereador César Paulo e vereador Omar. Baixou, e aí o projeto vai ser baixado para as outras comissões pelo presidente. Vou fazer uma breve leitura da emenda, que é bem sucinta e bem calma. Altera a emenda dos artigos 3º, 6º e 7º e suprime os artigos 8º, 9º, 10º e 11º, passando a figurar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir um imóvel urbano, matrícula no cartório de registro de imóveis dessa cidade e comarca sob número 4466, de propriedade do Banco do Brasil e da outras providências. O artigo 3º, o imóvel será destinado às sedes administrativas dos poderes executivo e legislativo municipal, atendendo os interesses públicos e relevantes. O artigo 6º fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento à vista ao Banco do Brasil utilizando os recursos livres. E o artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, 2 de maio de 2022. César Paulo Filipe, vereador da bancada do Progressista. Omar Ângelo Santi, vereador da bancada do MDB.
Emenda abaixo para a Comissão de Finanças e Orçamento. E o projeto também.
Perfeitamente. Temos o projeto número 31, de 27 de abril de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de motorista. Todos receberam pelo sistema eletrônico.
Projeto número 31, eu baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
O projeto número 32, de 29 de abril de 2022, que define a situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de técnico agrícola.
Projeto número 32, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento, também abaixo para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
O projeto de número 33, de 29 de abril de 2022, esse projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial.
Projeto número 33, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e também baixo para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Na sequência, temos o projeto número 34, de 29 de abril de 2022, o qual define situação de especial interesse público e autoriza a contratação temporária de encarregado de produção de alimentos.
Projeto número 34, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça e também para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 35, de 2 de maio de 2022, o mesmo institui o Programa de Educação Fiscal, Prefeitura Municipal de Educação e da outras providências.
Projeto número 35, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também para baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento, também baixo para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
A sequência do projeto de lei número 36, de 2 de maio de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Municipal de Incentivo à Agricultura de Subsistência no município de Santo Augusto.
Projeto número 36, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e também baixo para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto número 37, de 2 de maio de 2022, o mesmo define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de professor.
Projeto número 37, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e também baixo para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
E por fim temos o projeto número 38, de 2 de maio de 2022, o mesmo define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola.
Projeto número 38, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Vamos à ordem do dia. Temos três projetos para a noite de hoje. Projeto de lei número 28, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e na LUA, abrindo crédito adicional especial. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamento também com parecer favorável, e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável.
A ordem do dia. Isso. O número 28, vereador.
No projeto de lei número 27, também está na ordem do dia, de 1º de abril de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e na LOA, abrindo crédito adicional especial. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, retornou da Comissão de Finanças e Orçamento também com parecer favorável.
Projeto número 27 para a ordem do dia também.
E por fim, temos o projeto de lei número 30, de 25 de abril de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO e abrir crédito adicional e especial. O mesmo retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável, e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável.
Projeto número 30, para a ordem do dia também.
Senhor presidente, eram esses os documentos para hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.
Então, nosso horário aí está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Acho que nós temos um horário. Com a permissão dos meus colegas, encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente, que já está na hora, né, Juras? Esperamos o... Podemos, Juras? Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, pela rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde que cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Maurício para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, nos escuta, via Rádio Ciranda, Juarez, Facebook, servidores da nossa casa. E quero começar meu discurso, homenageando os trabalhadores pelo dia de ontem, 1º de maio, trabalhadores de diferentes classes, profissões, mas que buscam seu alimento, sua renda todos os dias, então são pessoas gratas de nossas homenagens, pessoas que buscam sustento digno e um bem para o município. Em visita durante a semana para alguns moradores, tanto no interior da cidade. A gente vê reivindicações de todos os pedidos, reivindicações que a comunidade nos faz. E nós temos que trazer para esta casa, repassar a secretários, a fim de que sejam solucionados alguns problemas. Então, na rua Sinhá, no bairro Santo Antônio, junto com a... Na esquina, na rua Francisco Polo, falta iluminação pública. Então, a gente repassa secretários para que seja solucionado. Temos ótimos eletricistas na nossa secretaria, a fim de que possa ser feito isso. Sobre quebra-molas, a gente é procurado, é feito reivindicações, a gente repassa a secretários, mas existe um conselho de trânsito que analisa isso, conselho formado por pessoas da sociedade, autoridades, onde existe um estudo técnico sobre a colocação de um quebra-mola. A gente sabe que hoje um quebra-mola, existem medidas para ele, e precisa sinalização, então não é só fazer o pedido, ir lá e fazer o quebra-mola. Mas a gente repassa para que seja estudado. E o conselho de trânsito achar viável ou não, a gente é a critério deles. O vereador tem o papel de repassar, de repassar o pedido. A gente entende também que vários moradores do interior praticamente são contra os quebra-mola nas questões de tráfego de caminhões, caminhão carregado. Às vezes é colocado um quebra-mola num local indevido, tem que fazer troca de marcha, tu perde o embalo do caminhão, mas a gente vê que existe necessidade em alguns lugares também, mas a melhor coisa seria a conscientização da comunidade em ter uma harmonia no trânsito, né? Várias são as consequências da estiagem, falta de recursos para produtores, no comércio a gente vê comércio vazio, mas cabe a nós, legisladores, buscar apoio a esses produtores, trazendo ideias, benefícios. Temos o projeto 36, que deu entrada a esta casa, um projeto que tem uma ajuda a pequenos produtores que se enquadram com renda até R$200 mil para a produção de pastagem para seus animais. Basta ser feito o cadastro na Emater para posteriormente serem beneficiados com sementes, fertilizantes e um apoio da Emater. Então, também a gente repassa vários pedidos de bebedouros para animais, que a gente entende que tem que se precaver. Essa estiagem não foi a primeira, certamente não será a última, mas aonde a gente vem com uma estrutura boa, a gente pode passar, se for uma estiagem pequena. Vários produtores nessa última estiagem ficaram sem água para seus animais, água nas propriedades. Mas enfim, a gente defende que tem que ser feito um reservatório de água, uma captação de água das chuvas, até mesmo de vertentes. A gente repassa ao secretário Friso, ao secretário Aquiles, que já existem municípios ao redor, municípios vizinhos, que existem captação de água para uso agrícola, para uso de animais. Então, é uma ideia que a gente está deixando para secretários para que seja estudado. A gente sabe, já falei nessa tribuna, a questão do volume de água aplicado em um hectare. Um hectare, uma planta de soja, praticamente entra 8 vezes, 100 litros de água, cada aplicação são 800 litros de água por hectare. Então, em 10 hectares, são 8 mil litros de água que são aplicados na lavoura. E a gente sabe que é necessário hoje o cuidado, fungicida, inseticida. Então, é uma ideia que a gente coloca para secretários, até o morador do Rincão do Moreira, Rosane de Camargo, me fez um pedido e eu já repassei a secretários. Então, quem tem interesse, se cadastra no Sidecom e a gente estará cobrando junto. Sobre a audiência pública, dia 27 foi realizado várias ideias de produtores, vereadores, empresários para a manutenção de estradas e as questões do interior, questões de água, A gente sabe que o produtor sempre está pedindo, nós da nossa Câmara estamos cobrando, independente do vereador, independente do lado partidário, cobrando as demandas. Então as máquinas estão trabalhando em São Jacó, as máquinas conseguidas horas do Estado, também a prefeita terceirizou, licitou mais horas delas, vão ficar aí para nós tentar amenizar o problema antes do inverno. Na última semana conseguimos uma emenda com o vereador Joel, junto ao município de Três Passos, onde se fez presente o vereador Cherini. Então a gente não olha para lá do partidário. Vereador Horácio e vereador Max também conseguiram com o vereador Pompeu para o município, para o hospital. Então é dessa forma que a gente trabalha, é dessa forma que a gente busca os recursos para a comunidade. Estamos com o projeto do Banco do Brasil, da compra do banco, que está nesta casa, está tramitando vários pedidos de informações, análise dos projetos, desse projeto, onde a gente vê que o preço que o Banco do Brasil está pedindo é um preço simbólico, vereador Horácio, um preço que certamente para pessoas particulares não seria esse valor. A gente sabe, entende o valor do bem, mas a gente vê às vezes que secretários vêm nesta casa, fazem explanações de ideias, explicam, mas parece que tem vezes que não adianta. São combinados prazos, valores, mas sempre tem algumas coisas que aparecem. Emenda do vereador Bugio, na compra à vista, a gente entende que hoje 3 milhões é um valor significativo quando você pensa nos 10 milhões que existem nos cofres públicos. 3 milhões são 30% do valor hoje. A gente vê que existe um planejamento no município onde 1 milhão pode ser aplicado em pavimentações. No distrito industrial, uma nova aquisição, 890 mil, 1 milhão e 500 na Santa Rita. Então a gente vê que na legislatura passada também foram aprovados financiamentos, 3 milhões 580. Então vereadores aqui não se opuseram, votaram a favor, veio melhorias para o município. Infelizmente foi adquirido um britador que não está em funcionamento, não funcionou. Isso sim a gente vê um dinheiro mal aplicado. Há questões de juros, a gente sabe que quando se compra parcelado, em qualquer loja existe o juro. É uma pena que a gente vê vereadores querendo se fazer política, se promoverem em cima de projeto. Hoje a gente vê postagem em Facebook, Instagram, que prejudicam o andamento de um projeto. Não é para esconder da comunidade, mas sim deixar bem claro que esse valor, se for pago à vista, se for compra à vista, nas casas populares, investimento de 6 milhões. Então, são 100 casas que poderão ser feitas com 6 milhões. E onde nós gastar 3 milhões, então já vai sair. Será que é esse o município que nós procuramos? Esse município que nós queremos? A gente pensa tanto em estrada, em iluminação, e nós mexendo no orçamento do executivo, um orçamento planejado. Nós vereadores mexendo no orçamento, nós vamos balançar uma estrutura. Então cabe a nós aqui legislar, ver o que está bem e deixa que o executivo execute. A gente vê que o executivo trabalha, o executivo busca melhorias. Então nós não podemos estar atravessando projetos, atravessando ideias. Então seriam essas minhas colocações, senhor presidente, até a próxima semana.
Convido o vereador Maxiliano Baire para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite à colega vereadora Gladys. Também uma boa noite ao pessoal que nos escuta em casa através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Boa noite para o Juarez aí, que sempre está com nós aí todas as segundas-feiras, né, Juarez? Hoje quero começar meu pronunciamento com pesar de falecimento para uma família de amigos meus. Aí faleceu aí nos últimos dias aí Dona Pedrolina de Lima de Almeida. Ela é irmã do secretário Valdomiro, também mãe do meu amigo Márcio, Márcio Pingo, do Giovanni. Me criei sempre junto com os guri, na casa da conhecida como Dona Negrinha, nos deixou. Fica meu pesar para toda essa família aí que está enlutada com a perda desta pessoa querida em suas famílias, em sua família. A gente passa dias aí como vereadores, sempre andando pela cidade, estando em um bairro, em outro, a gente conversa com todo mundo, a gente recebe bastante reivindicações e esse é o nosso papel. A gente ir atrás das reivindicações, escutar e repassar. Aí eu tive a reivindicação do seu João Souza e Silva, aí, hoje tem um pedido de providência aí para o secretário Valdomiro, aí ele também já tinha repassado para o secretário Valdomiro a respeito aí do trecho, um pequeno trecho aí que vai da 155 até a sua propriedade. Fica aí, eu me junto ao colega, que a gente faz aí verbalmente, sempre que a gente pode, a gente conversa com os colegas aí das secretarias, levando as reivindicações. Na mesma leva de reivindicações, a gente sempre está aí fazendo. Mais de meses que eu estou reivindicando aí o conserto da água na Costa do Turvo. Tem famílias aí que não conseguem saber o que está acontecendo pela falta de água de tantos dias. Mas o pessoal está trabalhando, o pessoal está buscando, já foi desenterrado vários metros de cano, já foi buscado até pessoas para ajudar, ver onde é que se encontra esse vazamento. Quero dar meus parabéns ao pessoal da Secretaria de Obras, que está trabalhando para buscar sanar esse problema que está aí há anos e se agravou nos últimos dias aí, nos últimos meses, vamos dizer assim, com esta falta de água na Costa do Turvo, mas o pessoal vem trabalhando, vem buscando o conserto, vem buscando achar onde detectar onde é que está este problema. Também quero dar os parabéns aí para o Lucas e para o pessoal da Luz aí, que a gente é sempre atendido, às vezes a gente não faz aqui um pedido de providência, mas a gente faz, como diz o meu colega, o vereador Horácio, a gente vai direto na fonte, a gente vai lá, reivindica para o Lucas, para o Japa, e aí o pessoal conserta e nos manda mensagem, está consertada aonde a gente reivindica. Então a gente faz o nosso trabalho, muitas vezes a gente não faz pedidos de providências na casa, mas a gente leva até as pessoas que são as pessoas que são as que estão ali na linha de frente. Então a gente consegue ter um bom diálogo e repassar aí as necessidades da comunidade. Também gostaria de falar um pouco hoje sobre a extinção da classe 2, onde vão passar para virar a classe 3. Está em tramitação, o pessoal tem me procurado, tem me perguntado, e a gente está acompanhando sim, está em tramitação, está na Secretaria de Finanças, na CEFIM, depois vai para o jurídico, e em breve acredito que venha para a nossa apreciação. É um trabalho desempenhado por todos nós, todos os colegas, onde a gente solicitou e foi atendido, e o pessoal está trabalhando em cima desta mudança de classe, onde vigilantes, onde as faxineiras, o pessoal, as serventes, vão conseguir aí ter uma melhor adequação no seu salário. Também os guardas, todas essas pessoas aí que se enquadram aí na classe 2 passarão para a classe 3. Isso vai ser um ganho para essas pessoas aí, esses servidores públicos que há tanto tempo lutam por um salário digno. Um salário digno para que possam aí exercer suas funções junto às suas secretarias. Também gostaria de dar os parabéns hoje, onde 28 pessoas foram contempladas aí pelo auxílio emergencial de apoio, né? Foi dado um cheque simbólico hoje, o Fundo de Apoio à Cultura. Metade deste valor foi então aí com um convênio aí com o governo do estado e a outra metade com o município. Vale destacar a importância, porque Santo Augusto foi entre os 88 municípios do estado. Somente 88 municípios foram contemplados e Santo Augusto está junto nesta leva de municípios contemplados com esse fundo de apoio à cultura. Pelo número de habitantes de Santo Augusto, teria a possibilidade de ser contemplado 30 pessoas, mas 28 fizeram suas inscrições e as mesmas foram contempladas. Então, parabéns à administração que está aí buscando contemplar essas pessoas aí que tiveram seus trabalhos, digamos assim, nesta pandemia foi um pouco prejudicado. Então, aí vem para dar esse alento a essas pessoas aí que vivem da cultura. Também quero deixar os meus parabéns aos clubes aí que vão jogar a final do Master 45. Parabéns ao Botafogo e ao Grêmio, que vão decidir o Master 43 no próximo dia 7 de maio no estádio Tio Gildo, no estádio do Botafogo. Pessoal aí que jogou o campeonato inteiro aí, abrilhantando esta final aí, então. Um jogo que vai ser memorável com toda certeza. Também quero deixar aí um convite para o próximo final de semana, onde os amigos do Laço, pessoal que gosta da vaca mecânica, da brincadeira a cavalo, brincadeira sadia, brincadeira tradicionalista, vai ter um duelo, amigos do Laço, da vaca mecânica, vai ser na estância. Essa brincadeira sadia é em benefício a arrecadar fundos para a invernada artística, para prendas da 20ª região tradicionalista que irão representar a 20ª na cidade de Bagé. Então, a gente, final de semana, Dia das Mães, e a gente deixa aí o convite para os tradicionalistas que gostam, que buscam sempre andar a cavalo, sempre estar aí envolvido. Então, tem essa bela brincadeira aí que vai ser promovida aí na estância de rodeios aí, Nerci Liberato da Conceição. Seguindo essa lida de campo, vamos dizer assim, essa lida de a cavalo, eu quero deixar aqui que a gente vem trabalhando junto com deputados aí para a gente conseguir uma emenda para abrilhantar ainda mais nosso 20 de setembro. Está longe, a gente sabe que está, mas a gente já está trabalhando desde agora para que possamos aí no próximo 20 de setembro aumentar os cavalarianos que buscam a chama crioula. E a gente vem trabalhando em cima disso, em cima desta tradição que a gente não quer deixar morrer, porque ela abrilhanta o nosso estado. Então, por hoje seriam essas minhas colocações. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.
Convido o vereador Bugil para ser... Omar? Aí, tá certo. Convido o vereador Sante para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Destaca a palavra, vereador.
Meu boa noite aos colegas vereadores, colega vereadora, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Ciranda, Facebook da Rádio Ciranda e Facebook da Câmara de Vereadores, a todas essas pessoas aí que saíram nessa chuva, nesse frio, para estarem aqui nos prestigiando, isso é muito bom. E a todos que estão aí sempre curtindo, acompanhando a sessão da Câmara e nos mandando mensagens, cobranças, elogios, tudo. E é assim que nós precisamos, ideias e acompanhamento da população. Quero me solidarizar aqui, então, junto com o vereador Max falou, o vereador Maurício também falou, dos nossos ótimos eletricistas do município também. Quero mandar o meu abraço aí ao Japa, ao Lucas, que sempre fizeram, não é de hoje, não é de agora, um ótimo trabalho no nosso município. E só não estão trabalhando quando não tem mesmo equipamento para eles trabalhar. Mas tendo, são ótimos funcionários aí, que deixaram a Tiradentes agora muito bonita lá, totalmente iluminada. Nós vínhamos cobrando aí mais vereadores. E também vários pontos da cidade aí, que eles estão trocando as lâmpadas e está finalmente melhorando isso aí. Um abraço então aí para o Japo, para o Lucas, para o pessoal da iluminação pública que está fazendo seu trabalho aí muito bem feito. Quero também pedir, presidente, que seja mandada então uma oração de pesar para a dona Pedrolina, para a família, né, da dona Pedrolina Lima de Almeida, a Negrinha, muito minha amiga, trabalhou com nós, nossa colaboradora no restaurante por vários anos. Me sinto praticamente da família, né? Deixar meu sentimento aí a todos os irmãos, em especial a Nilda, o Vardo, e a todos os outros irmãos aí, familiares, por essa perda aí que tivemos e que estamos muito tristes. Também pediram uma moção de pesar ao doutor Vanderlei Pereira, que teve a passagem também agora nesses dias aí, ex-vice-prefeito do nosso município, e também uma pessoa aí de bastante relevância aí para o nosso município. Essa semana, foi sábado, tivemos a nossa convenção do partido do MDB aqui na Câmara de Vereadores, onde ficou constituída a nossa nova chapa e o presidente, então, do nosso partido MDB para os próximos 2 anos, doutor José Zangerolami, vice-presidentes doutor Juarez Speroni e Leone Beatriz Frolich. Nessa nova chapa, então, fiquei encarregado também como tesoureiro. Para os próximos 2 anos, então, é essa chapa que estará aí na frente do nosso partido MDB, onde continuaremos fazendo aí um brilhante trabalho, sempre em prol de melhorias para o nosso município e sempre pensando no desenvolvimento. Um abraço para todos meus colegas aí MDBistas. Falando em Conselho de Trânsito, também já foi falado hoje aqui, quero de novo fazer um pedido que está há bastante tempo, já fiz, acho que foram 5 vezes, a respeito lá da rótula do Saluque, de algumas outras rótulas aí no nosso município, que está dando bastante problema, principalmente na Avenida do Comércio e aqui na rua Rio Branco, ali na esquina da Monjoá, deve ser estudada, de repente, uma rótula pequena, aqui na esquina do Sicredi também. Eu sei que ficaria uma em cima da outra, mas é um jeito que o pessoal consegue fazer a volta direitinho ali. É um lugar que volta e meia a gente está vendo dar bastante enrosco aí. Assim também como aqui na rótula do Clube 7, aqui na Avenida do Comércio, que também volta e meia ali para a França, ali vendendo suas frutas, sempre é um lugar de bastante movimento, e volta e meia dá alguns enroscos ali. Esperamos que seja bem-vindo, já falamos aí com alguns do pessoal do Conselho de Trânsito para que isso aconteça. Então, esperamos que nesses próximos dias isso venha a acontecer. Hoje peço desculpas, estou com um pouquinho de dor de garganta, então estou falando meio rouco aqui, mas já estamos curando. Falando em dívida, hoje estava acompanhando a reunião que a OAB fez durante o nosso estado aí. Por isso temos que estudar bastante, temos que prestar atenção, temos que ver bem certinho sempre que formos fazer uma dívida. Pegamos, por exemplo, o nosso estado do Rio Grande do Sul. Lá pelos anos de 98 foi contratada uma dívida, foi financiada, onde nós tínhamos, naquela época, 9 bilhões. 9 bilhões era a dívida do nosso estado. Todo esse tempo foi pago essa dívida. Já foram pagos 37 bilhões. Era 9, foram pagos 37 bilhões. E pasmem, devemos ainda no nosso estado 73 bilhões de reais. Era 9, foi pago 37 e devemos 73 bilhões de reais até 2048 para pagar. A OAB está entrando também com um pedido de mudança e um estudo, porque entende, assim como o governador Sartori já vem entendendo, já entrou também com essas tramitações, de que essa dívida praticamente já está paga, mais do que uma vez. E, tomara Deus, na época, foi uma votação nos nossos deputados, o estudo de prorrogação, deve-se estudar muito, porque muito dinheiro e o desenvolvimento do nosso estado passa muito por essa dívida. E é só por isso que eu falo também das dívidas do nosso município, que hoje está muito bem, graças a Deus, o caixa está muito bom, foi passado da última administração praticamente 10 milhões para a próxima administração que hoje está, né, nessa atual, onde tínhamos quase 3 milhões no caixa livre, para fazer o que quiser o caixa livre, e também outros milhões, um pouco na Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria valores a pagar do asfalto aqui da Avenida do Comércio, da Rio Branco, que ainda não estavam bem terminados, tinha que pagar, mas o dinheiro estava tudo ali. Totalizando num repasse no dia que foi passado, 9 milhões e poucos, quase 10 milhões. Tinha a iluminação da praça, tinha lá o asfalto do Sante para lá na Avenida Central. O dinheiro estava ali só esperando terminar, que não deu tempo de terminar, para depois pagar. Então, eu posso dizer que uma das minhas metas era a compra do Banco do Brasil, eu ainda concordo 100% que devemos comprar, sou totalmente de acordo. Se alguém vir dizer que eu não estou, é mentira. Tanto que eu paguei essa compra, junto com o deputado Jerônimo, começamos as tratativas, depois colocamos o poder executivo junto, e aí continuou a tratativa, porque é o prefeito que tem que comprar. E o valor foi praticamente simbólico, 2.980.000. Aonde na época, juntamente com a prefeita, numa reunião que estávamos tendo, junto com eu, a prefeita e o pessoal do Banco do Brasil, eu na época presidente da Câmara, deu até a ideia de pagar 1 milhão por ano pelo dinheiro das sobras da Caixa, aqui da Câmara de Vereadores, mas o banco não aceita, ele só vende à vista. Então, foi buscado dinheiro nos bancos, onde só a Caixa Econômica Federal faria esse empréstimo. Mas naquela época nós éramos sabedores, então, que tinha ficado quase 3 milhões no caixa livre, tinha sido comprado algumas coisas, tinha que comprar o terreno lá da UF, que também era uma coisa muito importante, que já saiu, já foi cortado. Mas nos deparamos com tanto dinheiro que tem vindo desses governos, estadual, federal, principalmente do federal, e hoje temos 10 milhões no caixa livre. E eu era totalmente de acordo no primeiro projeto que veio, para comprar era 5 milhões, onde daria 2.700.000. Só que eu era totalmente de acordo, porque se não tinha dinheiro, era o jeito de comprar. Nós iríamos em 10 anos pagar 2.700.000 de juro. Se nós não comprassem em 10 anos, nós ia pagar mais de 3 milhões de aluguel. Então, com certeza, não tendo dinheiro, é preferível pagar 2.700.000 de juro do que de aluguel. E o valor do prédio era nosso. Mas hoje mudou, nós temos 10 milhões de caixa livre. Então, para que pagar juro? Compra-se esse banco à vista, paga-se à vista, não paga nada de juro, ainda sobram 7 milhões. Esses 7 milhões eu duvido muito que nesse ano se gaste mais 2 milhões. De repente, o ano que vem, será que gasta mais 2 ou 3 milhões? E ainda vai ter de 10 menos 3, 7. Se gastar mais 2 esse ano, fica 5. Tem mais 5 milhões para o ano que vem. E tem mais todo o dinheiro que vai entrar no poder executivo ainda. Só a Câmara de Vereadores devolve mais de 1 milhão. Então, se acabar faltando dinheiro no final dos 4 anos, aí, mande para nós, com certeza aprovaremos um projeto para o que precisar para o nosso município aí. E nesse meio tempo, ganharemos o só para concluir, presidente. Nesse meio tempo, teremos muito dinheiro economizado nos juros, que poderia dar muito razão para o nosso município. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Muito obrigado. Meus cumprimentos ao senhor Maico Maurício Lopes, nos trouxe o presidente dessa casa. Colegas vereadores, a colega vereadora na condição de vice-presidente e a todos que mais uma vez nos prestigiam com sua presença em seus lares e em suas casas. Hoje, 2 de maio de 2022, dia do Santo Atanásio, onde rompemos um ano e 4 meses de governo e, ao mesmo tempo, nós aqui nessa casa. Eu tenho orgulho de dizer que utilizei essa tribuna durante 16 meses e não tenho errado as minhas afirmações, tanto que não sou contestado, porque vereador que fala de novos fatos jamais será contestado. Lógico que não chego aos pés do colega vereador Horácio, que afirmou na última sessão que ocupa essa tribuna há 32 anos e nunca cometeu uma mentira. Há 32 segundos antes do senhor falar essa besteira aí, vereador, o senhor contou uma mentira. 32 segundos antes, afirmando que o Banco do Brasil será comprado com financiamento pelo prazo de 3 anos. Ou o senhor não se interessou no meu projeto, não quis ler, não sei qual é a sua atitude, ou o senhor costuma distorcer os fatos. Essa semana tivemos duas perdas. Duas perdas eu sinto hoje aqui nessa casa. Dois tipos de perdas. Tivemos a perda de 3 alunos, o senhor Coroa, ex-funcionário do Bratcom, doutor Valerio Pereira, meu conselheiro político valoroso, companheiro, pessoa de fé e de fé, e também meu grande amigo Valdir Kiesa, ambos faleceram. Fica a minha homenagem aos três e a minha consideração às três pessoas que é do fundo do coração. E a segunda grande perda, mais uma vez, numa segunda-feira chuvosa, 50% da população estudantil interiorana do nosso município não frequentou as aulas, perdeu as aulas devido às péssimas condições de traficabilidade das nossas estradas do interior do nosso município. Carregamos a fila do pior município em questão de estradas do interior do Rio Grande do Sul. Carregamos essa fama. Fomos carimbados. Fomos carimbados e decretados esta semana. E os contribuintes, cada vez mais sangrados, foram contemplados com um tapa na cara com o IPTU deste ano. Para começar, para distribuir, eliminaram esse carnezinho aqui que era tão prático para as pessoas pagar e mandaram um boletozinho pelo Correio. Nada contra o Correio, empresa idônea, pessoal prestativo do nosso município, mas pagaram R$13.700 para o Correio entregar isso aqui. Sendo que nas administrações anteriores, os funcionários da prefeitura iam a pé de casa em casa entregar, economizando esse dinheiro. E aí querem falar a economia de dinheiro, porque tem que comprar, porque tem que fazer, porque não tem que fazer. Digo aos senhores, está aqui, ou o senhor paga a festa, ou paga em duas vezes, uma na eleição, uma com 30 dias, porque a opção do pagamento ao final do ano foi derrotada nessa casa por a maioria dos vereadores. E se os senhores, vejam bem, quiserem parcelar o IPTU, a primeira parcela custa aqui. As demais, quem tem uma impressora laser na sua casa, um computador, com conhecimento, o domínio da informática, pode gerar a parcela. Mas quem não tem, se dirige à prefeitura, meus amigos. Se dirige à prefeitura, buscar a parcela todo mês para pagar. Você tem noção do acúmulo de pessoas lá dentro. Isso é um retrocesso de 20 anos, minha gente. Isso é inovação. Fazer as pessoas ir à prefeitura buscar o seu carnê, a sua prestação mensal, para fazer a sua contribuição. Tirar o funcionário dos seus afazeres para imprimir boletim entregado em um em um. Vocês são luxo da inovação, meus amigos. Isso aí é contratação. Isso aí se trata de anunciação. Além de gastos com o Correio, ainda querem fazer o público se dirigir à prefeitura buscar. Tipo, audiência pública aqui na casa, uma vergonha, meus alunos, uma vergonha. Estimaram os sindicatos, estimaram produtores rurais, maioria dos vereadores. Mas quem deveria vir aqui para nós tentar achar as soluções sobre as faltas d'água, tão falado aqui, sobre as estradas que estão deploradas? Não veio. O poder público do São Paulo, a administração pública, a inovação. A prefeita estava em Brasília, 2 horas lá, pessoal da prefeitura. A prefeita 24 horas, mas também não encarregou ninguém de vir aqui. Não encher de explicação, não faz e acabaria tudo na mesma coisa. Mas a audiência foi feita, está no parabéns, senhor presidente. Está no parabéns pela falta, pelo que foi feito nessa casa. Estou no parabéns todos aqui, vieram. E uma vergonha, poder público não compareceu e nem deu satisfação a essa casa. Ou as pessoas que aqui estavam. Como é que vamos proporcionar um cenário, de bons negócios aqui no nosso município? Não temos estradas, não temos perdidos no seu centro. Eu fiz umas visitas a São Paulo com consistência e conhecimento. Pois foi no Passo da Lava nesse domingo, enquanto muitos se escondem dentro de casa para ver de perto o problema que tem que ser resolvido, eu fui. Fui no Passo da Laje. O que eu vi lá, gente? A gente volta com depressão pela qualidade das estradas que nós tínhamos lá e o que temos hoje. A palavra que eu mais vi aqui dentro dessa casa: estamos incensando Cascalheiras. Estamos incensando Cascalheiras, vamos encascalhar, vamos fazer o mundo da volta e a coisa acontecer. Não foi só na campanha de 2020, foi aqui nessa casa. Mas o que que eu vi, para uma surpresa? Foi a Santa Cor, foi a São Paulo, foi a Ponte Seca, foi a Torre Mar, mas ali, ali uma lambada do município, e São Pedro, o leiteiro sofrendo, andando por meio da lavoura, com o cascalho lá depositado por Sargento, levou pela Secretaria de Agricultura, e a Secretaria de Obras não teve a capacidade de espalhar o cascalho. Mas se estão dizendo que não tem cascalho, que está na extensão, mas quando tem, não é pico, não espalha. Que o senhor acha que o vento vai levar esse cascalho para a estrada e espalhar ele, vereador Horácio? Não é uma explicação plausível para tanta ineficácia, tanta doença, a palavra certa é doença. E se atiraram para trás agora porque vem 500 mil agora as máquinas. E vamos aplicar mais 500 mil de recursos livres. Para quê? Para daqui um ano está tudo no mesmo jeito. Marquem a data primeira do ano. Do ano que vem para ver a situação. Dia do Trabalhador, marquem essa data e tirem suas conclusões. Foi decretado essa semana atestado de falta de capacidade. Secretaria de Educação contratou uma empresa especializada de consultoria para o controle dos recursos públicos. Não consegue administrar a dinheirola que está lá dentro, gente. Tem que contratar a consultoria. E aí, quando eu peço, coloco o dinheiro para comprar o banco do Brasil à vista. Meu Deus, precisamos desse dinheiro para outros afazeres. Jamais! Jamais esse vereador vai concordar de pagar 2 milhões de processos de juros, tendo dinheiro em caixa, tendo 10 milhões, como foi explicado anteriormente pelo vereador Morar. Tendo aquela grana louca lá, e digo para vocês: não vai saber gastar. Não consegue trazer melhorias, mesmo tendo dinheiro. Eram essas minhas considerações. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.
Convido o vereador Edson José Fuscilini para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com 10 minutos para se pronunciar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aos servidores da casa, a todos que nos acompanham aí pela rádio, pelo Facebook. Principalmente a vocês aí que estão nos seus lares. E já aproveitando a oportunidade, presidente, vou usar meu nome do apelido partidário da próxima eleição, a gente pode ser pelo automático ali, que é mais conhecido, tá bom? Só apresentei, se deixar tudo certo.
Próxima sessão?
É, na próxima sessão, sim. Nesse último sábado lá na Fuleza, da nossa, dos associados aí, que era para ter o Grenal do Dia do Trabalhador, mas infelizmente, pelo tempo chuvoso ali, acabamos saindo. Fui lá, participei lá junto com eles, da voz, mas estamos também no momento que eu estava lá. Aproveitar aqui também a oportunidade, então, para convidar os outros servidores aí do município para se associar, na Fuleza. Acho que é bem interessante. E até comentando lá, como eu tinha comentado com o presidente, com o Zico esses dias, com o curso, agora com um monte de pessoal que estava lá, acho que era até de aproveitar a oportunidade de abrir essa sensação para os funcionários do Hospital da Pastora. Já que agora o hospital tem um grupo com o município, lá a Fuleza já tem toda aquela estrutura lá na verdade, precisa manter, para isso então. Essa responsabilidade a mais que traz, que ajudaria muito nesse caixa, é esse pessoal do hospital que está sem essa associação no momento, poderia muito bem fazer uso daquela espaço lá. Muitos dos servidores também que lá estavam aproveitaram também a oportunidade, eles pediram novamente um apoio para muito o salário deles ali, para aquela troca de poder, ao qual a gente aqui já deixou muito bem claro que todos, praticamente, acho que acredito que todos são favoráveis, mas estou novamente falando aqui então para que eles fiquem sabendo. Fui comentando lá também sobre aquele negócio da cesta básica, qual aqui ninguém também quer que tire a cesta básica, mas isso a gente tentou explicar lá para as pessoas que perguntaram tudo, então acho que ficou bem tranquilizado. Aproveitei a oportunidade também, subi lá no ginásio, dei um abraço lá no professor Eduardo Aldano, lá da ESAF, da Escolinha, qual faz um excelente trabalho ali com essa criançada. 10 horas de futsal, tinha o pessoal do Zé, né, disputando com elas as categorias, um jogo bem bonito ali da presidência. Tem que continuar acontecendo essas coisas aí para as crianças terem esse envolvimento com o esporte. No sábado à tarde, eu fui assistir também a semifinal lá no campo do Botafogo, o Granal dos 43, ao qual agora o Grêmio ganhou essa oportunidade. No último final de semana passado, o Botafogo tinha ganhado a América. Então, no próximo final de semana, aí tem Botafogo, Grêmio, lá embaixo do Botafogo, ao qual a gente estava presente também. E o domingo, a próxima semana, no qual já vem também para nós, fazendo a transmissão, um abraço para o profissional, né, também todos os atletas que lá estão jogando. Começar as provas, então, a gente tem acompanhado que tem diversos pedidos, ou mais, fez diversos pedidos para que essas estradas sejam melhoradas em toda a cidade, todo o nosso interior, mas aqui dentro da cidade. Tem os projetos na prova, a gente espera que saia esse calçamento aqui dentro da cidade. No interior já nos consta que a maquinária está ali, nessas horas máquinas do estado, e a prefeitura, inclusive, o poder público está pagando mais horas máquinas, então esperamos que bem vezes se solucione esses problemas, vamos estar aqui cobrando e repassando os pedidos de cada um dos clientes. Inclusive, até aqui para ser o canal aqui do seu Aquiles Dono, né, no qual eu tive conversando com ele esses dias, atuando com o projeto por dentro, né, ele pediu para ver sobre, para alargar aquelas estradas por causa do tamanho da maquinária que é hoje em dia. As estradas estreitas, no qual é meio difícil de passar com essas vacas. A gente já está encaminhando para esses pedidos aí. Sobre a segunda marca, no qual já falou anteriormente, falar desde o outro lado também, eu acho que você, sobre a visita do deputado com o Paulo Matos, não gostaria muito de tocar nesse assunto, mas um pouquinho só para falar, porque eu acho que foi uma lista de férias. Eu te cobrando aqui no dia lá dentro da prestação de contas do Sicred. E eu gostaria muito que o pessoal Pompeu passando aqui em São Augusto investisse muito mais as emendas dele no nosso município, assim como o deputado Jerônimo sempre faz. Vem aí agora, se comprometeu, acho um tempo bem estranho para fazer isso, nós estamos na beira de uma eleição, acho que era um momento mais adequado para isso. Poderia ter trazido 50, 100 mil, mas espero no fundo do meu coração bom que seja realidade, que depois de um adiante isso comece a acontecer. Porque até nós vamos recobrir outros deputados do nosso partido, a qual a gente vai acabar apoiando depois, para fazer esse trabalho que o deputado Jorge fazia. Então a gente anda só com o que realmente isso se concretiza. Falar um pouquinho sobre a nossa voz no Brasil aí, ao qual falar a metade geral, a prefeita do Montanha também, do nosso dos prefeitos, nós tivemos do nosso dos vereadores. Para ter as oportunidades, então, fizeram diversos encaminhamentos e projetos dos ministérios, as reuniões com os deputados gaúchos, sobre a pavimentação, pedido de equipamento, de maquinários, na área da saúde, na educação, foi uma semana bem proveitosa. Junto com o INSS, ao qual está em tratativa de preço de saúde para passar para o município e que o município consiga fazer essa compra. Fomos as imagens sobre os resíduos sólidos ali do altar, o projeto começou já na administração do Dr. Lázaro Nabote. A gente quer muito que isso siga, que o município aqui consiga, que volte a quem está vendo ali. A gente foi inclusive no final para tentar uma parceria deles para a pavimentação dessa estrada do Banavista, São Valentim, até lá nos índios, ao qual a gente sabe que os taxistas, os produtores da região, todo nosso comércio é beneficiado, porque eles trazem todos os seus rendimentos aqui para gastar na nossa cidade, a gente não pode perder esse pessoal. E durante a semana a gente viu até de forma. Eu uso isso como lamentação, as críticas do comunista da nova cidade. Ao qual eu não vou, mas quando recebi uma foto, foi abrigada, né? Foi pelo meu WhatsApp. Feita na minha, até demais, colega, né? Mas tranquilo, na minha parte, desculpa, né? Acho que não é para ter um espaço que sabe o que faz. Vai ver que é uma patadinha dos filhos, inveja até, inclusive. Sabe-se lá o quê? Porque já perguntou agora, eu não consegui chamar aqui. Então, pode ter um fundo isso, eu tenho controle pela parte dessa parte. Só acho que eu deveria também falar sobre o envolvimento desses reuniões nessa legislatura, na busca de recursos e todas as reuniões que já conseguimos. Acho que isso seria muito interessante para levantar isso também. Achei extremamente oportunista naquele momento ali. Mas quem sabe. Se ele começar a participar um pouquinho mais, eu deixo o salário não só dentro de caixa, em cada apartamento, ele vai saber o que está acontecendo. Hoje também, eu tinha recebido outra semana ali, os pedidos sobre o médico do posto de saúde menino, entrou em contato com a Andréia do posto de saúde, e ela me disse que já foi feito o pedido sobre esse médico, e foi muito o pessoal do concurso que ele subiu, agora está na médica. E se ela não assumir, vai passar por outro da lista, e vai fazer encaminhamento para a pessoa lá já tentando explicar que logo em seguida acho que é para solucionar esse problema também. Desejar também um sucesso a todos os trabalhadores, né, por ser o dia de ontem, com a gente fez comunicação nas redes sociais, em todas as plataformas. Desejo também sucesso, como a minha nova falou, da nova presidência do MDB. Do nosso sucesso a vocês e a todos os componentes da equipe do partido de vocês. E para finalizar, me solidarizo então com todas as famílias aí que já foram até nomeadas aqui pelos meus colegas nesses últimos dois semanas. Desejo abraço a todos aí e muita sorte nesse momento, que em breve tenham todos vocês, né, melhores, que dias melhores virão, a pena que, infelizmente, a vida é assim, as pessoas vão passando, mas é um ciclo natural da vida. E não mais, estou sempre à disposição, vereador Tomate, sempre que precisarem, a gente está às ordens, pode nos chamar pelas redes sociais, pelo telefone, aonde nos encontrarem, aqui na Câmara, também a gente sempre está por aí. Um abraço a todos e um bom dia.
Da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. A senhora está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores, Juarez, que nos acompanha aqui nas mídias, e a todos que nos acompanham aí pelas ondas do rádio e pelo Facebook. Neste final de semana, então, tivemos duas datas importantes. Sábado, dia 30 de abril, celebramos o Dia Nacional da Mulher. Esta data foi criada para reforçar o desenvolvimento e a reeducação social sobre os direitos que as mulheres devem ter na sociedade. E também lembrar a luta das mulheres na conquista de seus direitos. Então, uma data muito importante que foi celebrada por todas as mulheres. E no domingo, ontem, 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um abraço a todos, pois todos somos trabalhadores, pais de famílias que lutam todos os dias, independente hoje de ser agricultor, agricultora, empresário, funcionários, todos merecemos ser homenageados por esta data tão importante, porque todos lutam dia a dia para o sustento de suas famílias. No sábado, como já citou meu colega Omar, tivemos aqui na Câmara Municipal, então, a Convenção Municipal do MDB, a qual ficou como nosso presidente, o doutor José Zangerolami, primeiro vice, doutor Juarez Speroni, e segunda vice, Anani, nossos companheiros. Desejar muito sucesso nesta jornada, dizer que estamos todos engajados, né, com essa nova chama, com essa nova diretoria. Deixar um abraço também especial a todos da executiva e aos demais companheiros, em especial também a nossa companheira Johnny, que entregou a gestão agora, né? Que fez um lindo e um belo trabalho aí também durante estes 4 anos. Tivemos na quarta-feira aqui na Câmara Legislativa, então, também, audiência pública, onde estivemos aqui alguns vereadores, alguns colegas vereadores, gerentes de algumas unidades bancárias, presidente dos sindicatos e demais pessoas que estiveram aqui presentes para que fossem discutidos o problema das estradas do interior, a falta de água e o problema da estiagem. Foi um momento bem importante, onde tivemos várias colocações, ideias, né? Um coloca uma ideia, outro coloca outra, às vezes um pouco divergentes, mas que todos, pensado, podemos chegar a um consenso e que todos venham para somar, para que possamos juntos aí buscar algo para resolver alguns problemas. Acredito que todos os que estavam aqui é porque têm interesse, né, em ajudar. Então, agradecemos as pessoas que estavam aqui, que se pronunciaram, que colocaram, que estão lá vivenciando no dia a dia as dificuldades. E queremos dizer que sempre vamos estar presentes quando for para buscar, tentar achar soluções para esses problemas. Hoje, enquanto andamos aqui na cidade, com todas estas chuvas que está acontecendo nesses últimos dias, a gente sente a dificuldade quando saímos um pouco nos bairros, onde tem as ruas que ainda não tiveram calçamentos, que já há algum tempo já foi prometido, essas pessoas estão esperando, têm dificuldade para sair, para ir para a escola, para saírem para trabalhar. Então, que seja pensado como prioridade, que haja agilidade, né, nessas obras, que estão aí já prometidas, né, que já tem como agilizar, que se ache uma solução para que não se prorrogue por muito mais tempo, que seja feito. A mesma coisa que as estradas do interior, né, com essas 1.700 horas, isso eu confundi agora, fiquei pensando. Então, que seja também, né, feito com urgência, no momento que passe a chuva, que o pessoal comece a fazer um planejamento, que tenha um bom planejamento para que isso aconteça. Eu acho que temos que, sabemos que tem, que vai acontecer e que seja realizado com bastante urgência aí. Quero aproveitar, então, não vou me prolongar e não vou falar em assuntos que meus colegas já me antecederam, assuntos que competem a todos nós, mas dizer que hoje estamos com mais de 10 projetos na casa, tinham alguns que estão sendo analisados, alguns mais que dependem de mais análise, outros chegaram esta semana, então aqui estarei me pronunciando e verificando mais esses projetos, e na próxima segunda-feira estarei colocando aqui a minha opinião sobre o projeto 17, que é o projeto da compra do Banco do Brasil. Então, já para não se tornar repetitivo, e que já foi, eu acho que, falado por alguns colegas, vou colocar a minha opinião sobre esse projeto na próxima segunda-feira. Quero deixar um convite, então, a todas as mulheres, que na próxima semana, no dia 10, na terça-feira, a partir das 19h30, aqui na Câmara Municipal, a virem participar de da segunda roda de conversa, promovida pela Procuradoria da Mulher, o mês que comemoramos o mês das mães. Teremos, então, 3 mães maravilhosas aqui, a qual estaremos divulgando durante a semana, falando sobre o ser mãe, Mulheres Sem Limites. Um tema bem importante, convidamos a todos que quiserem participar, quiserem prestigiar esta grande roda de conversa que acontecerá, então, no dia 10, a partir das 19h30, aqui na Câmara Municipal. Todas vocês serão bem-vindas. Seriam essas minhas colocações para hoje à noite. Quero também dizer que quarta-feira estarei aqui à disposição, para quem quiser vir nos visitar, conhecer a Câmara Municipal, trazer algumas ideias, algumas solicitações, reivindicações. Sempre estamos à disposição de toda a comunidade. E desejar uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Então, eu quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha lá dos seus lares, através dos microfones da Rádio Ciranda, Juarez, que está sempre presente aqui, nos organiza para o nosso trabalho, os ouvintes e acompanhantes do Facebook, os funcionários desta casa, e também, de acordo com os demais colegas, trouxeram reivindicações aqui, nós também temos alguns registros para fazer e trazer para esse debate aqui na tribuna, juntamente com os demais colegas vereadores. Onde que nós tivemos aí a passagem do dia 1º de maio, que é onde foi o Dia do Trabalhador, com certeza foi comemorado em muitos lugares, muitos municípios, porque é uma data reservada e dita, que é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, e o dia 30 de maio sempre, historicamente, sempre se falava que era dia de pagar conta, né? O mês de maio sempre faziam as contas, era para pagar em mês de maio, e o dia 1º para confraternizar com os trabalhadores. Então, nós temos aqui do município, com tudo o que vem, as intempéries e os problemas no nosso município, nossa cidade, ainda temos aí com o setor de planejamento muitos projetos que estão indo agora para a execução, onde for licitado, onde que nós temos 10 ruas que é para ser calçada agora, em seguida vai ser já começados as terraplanagens para que aconteça esse calçamento, que há muitos anos essas pessoas vêm reivindicando, vêm sofrendo nestas ruas que não têm o calçamento. Algumas tinham feito uns cascalhamentos, mas o cascalho sabe que ele tem uma durabilidade pequena, é 2-3 anos, aí você foi. Temos as estradas do interior, que é o maior debate aqui nessa tribuna, é a maior reclamação, tanto da população, como os vereadores também trazem para esta tribuna e cobram do executivo. Nós temos o nosso município, conforme colocaste aqui pelo vereador Bugio, que é o pior município da região. Não vou dizer que não, mas é uma herança, né, que o município de Santo Augusto recebeu. Foi um grande prejuízo a perca do Zé, saudoso prefeito Zé Luiz, que vinha embalado nos cascalhos, com as cascalheiras registradas, quando entregou a prefeitura para novos governos, nova gestão, parou completamente. Não se renovou as licenças das cascalheiras que existia, que era muito rápido, 60 dias do legalismo, e renovam as licenças. E quando é para legalizar uma cascalheira, é bem complicado. Às vezes não consegue fazer todos os trâmites legais num ano. Então, mas temos já umas cascalheiras aí que dá para tirar cascalhos. Temos pessoas aqui, vereadores, que estão indo no interior, conforme é colocado aqui, gravar vídeo. Mas tem que gravar alguns videozinhos também, nobres colegas, daquelas estradas que foi feita, que ficou boa. As que está por fazer, que nós herdamos, que ficou 4 anos parada, nós vamos fazer. Não todas, porque nem cada prefeito faz uma parte. O nosso município é muito grande, mas com certeza, principalmente aqui dessa do Rincão dos Paiva, aí vai ser feito. São Jacó já estão lá para trabalhar, estão parados por causa das intempéries do tempo, das chuvas, mas lá vai acontecer. Acredito que o tempo, pelo que a gente está vendo, as previsões é para chover mais uma semana e depois dar uma estiagem longa, aí vai dar para aumentar, trabalhar bastante, fazer muitas estradas. Onde que o nobre colega Bugio citou aqui, talvez que eu passei em dizer que era em 3 anos, em 3 milhões, que é para ser financiado para a compra do banco, ali do prédio do Banco do Brasil. Então, quer dizer que é para pagar nos 60 meses. Eu acredito que é um financiamento e uma compra. O município está adquirindo um grande imóvel para ser dono da sua sede administrativa, porque nós estamos pagando aluguel bastante, estamos pagando aluguel da Câmara aqui, que se tivesse a parceria e o entendimento e o compreendimento com os nobres colegas, esse projeto nós teríamos aprovado ano passado, o negócio já tinha acontecido, já estava bem mais avançado, e nós não estávamos pagando esses em torno de 15 mil por mês, e sei que vai passar para 23 mil. Logo, logo, porque o banco reajusta a cada 10 anos o contrato e os percentuais. Na gestão última, e pelas críticas que tem feito nesta gestão, está trabalhando bastantes projetos, bastantes obras, tem para acontecer e bastante já aconteceu. Ultimamente foi, está pronta já as 4 pontes, que as pontes já estavam intransitáveis para cruzar com caminhões, com cargas de produtos, aqui no Passo da Laje, aqui na Bela Vista. Então estão prontas, só esperando secar para que faça colocar os cascalhos e arrumar a ponte para liberar o acesso. Onde nós tivemos também, na gestão última, que foi feito aquele financiamento via Batsul, onde o prefeito Naldo fez o calçamento, fez o asfalto, mas quem está pagando hoje é a prefeita Líria. Diz que ficou 10 milhões em caixa, mas isso aqui eu acho que isso não existe. Pô, sabemos que tinha 3 milhões, 2 milhões e pouco, isso sim. O resto é comprometido, e tinha obras para fazer os acabamentos e foi agora pagando esse financiamento via Batsul em torno de 90 mil por mês. Nós tivemos um prejuízo na gestão anterior, onde que o prefeito Naldo e Botti pagaram, que gastaram em torno de 300 mil nos 13º. Gostaria que o senhor falasse aqui, vereador César Maora, referente aos 13º, que a sua esposa era funcionária e também recebeu o 13º, que só o prefeito e vice e secretários. Então, isso aí não foi devolvido, que se tivesse devolvido, tinha sido investido em obras em nosso município. Nós aqui da Câmara, eu também fui forçado até para que pagasse o 13º aos vereadores. Está aqui o vereador Joel, teve vereadores aqui que diz que tem lei, tinha, e existe a lei na Constituição, pode ser até pago, mas nós temos que legalizar no município a lei. E como nós não tínhamos colocado no orçamento e no plano do quando fizemos a lei para a gestão de 2000 e até 2020, 2016, 2020, nós não colocamos. Então, digo, eu não vou correr esse risco, porque depois você pagar e depois quem recebeu não vai devolver e o presidente tem que pagar tudo. O doutor Naldo, o prefeito Naldo, foi para a justiça não cobrou, não mandou pagar no momento, mas mandou suspender os próximos pagamentos, os próximos anos. Então, vê que estava errado, não pague mais que é errado. Agora, devolução talvez vá acontecer. Então, digo que nós temos trabalhando sério, a prefeita e o secretariado, sério, fazendo tudo dentro da lei, porque ainda assim mesmo corre risco ainda ter algumas coisas erradas. E aqui o nosso poder legislativo aqui, vocês vão ver o que vai acontecer futuramente do jeito que está sendo trabalhado aqui dentro desta Câmara. As leis, o nosso regimento não tem sido obedecido e tem feito meio nas coxas, meio no peito, e vocês vão ver o que vai acontecer logo, logo. Eu sou parceiro de que as coisas andam, que ninguém venha se complicar. Eu fui presidente já por 4 vezes desse poder legislativo e sempre trabalhamos de acordo com o regimento, não modificamos, não fizemos por conta, nada conforme tem acontecido aqui, que o presidente toma a decisão e diz que é a minha decisão que vale, não é o regimento. Isso aqui depois vai vir o transtorno. Então, senhor presidente, meu espaço está se esgotando. Nós vamos ficar nisso aqui. A minha sugestão da compra do Banco do Brasil, com certeza, nós temos que aprovar esse projeto. Peço aos novos colegas que olhem com carinho. Querem que pague à vista, tem dinheiro, mas tem esse recurso comprometido também com a nossa comunidade. Não podemos deixar o município sem fazer e atender essa obrigação para comprar um prédio à vista, se nós temos a oportunidade de financiar, pagar bem parceladinho quando vê, em 10 anos aí, ou 5 anos que está sendo, nós temos de dono do prédio e não precisa mais pagar aluguel. Então seria isso, senhor presidente, e até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente, também segundo a saudação aos colegas vereadores, colega vereadora, também saudação aos funcionários da casa, aos irmãos que estão acompanhando esse evento, no Facebook, no WhatsApp. E quero dar uma saudação especial a todos os ouvintes que estão aí na escuta. Eu quero agradecer a Deus novamente por mais essa oportunidade e dizer que hoje estivemos em reunião da CCJ, onde eu faço parte do Adonai, do Adonai e do Adonai, onde foram realizados os projetos e dados pareceres para a tramitação. Então, projetos importantes que é o nosso trabalho. Também, da mesma forma, hoje tem 3 projetos para a ordem do dia, projetos aí 27, 28, 30, projeto aí que é da questão da saúde, projeto que já está na casa desde o dia 11, e que vão comprar e comprar equipamentos e carregamento, então, provavelmente vai ser aprovado hoje por unanimidade. Também quero destacar hoje eu tenho mais de 7 projetos nessa casa, projetos importantes, projetos de contratação, também de motorista, técnico de veículo. Quero destacar aqui o projeto 36, um projeto que questão da agricultura, esse dia onde Deus participa para os pequenos produtores, onde o nosso assistente hoje colocou, respeito e incentivo aos nossos pequenos produtores. E questão da área, como se não tiver um projeto lá em mim, para ele ser aprovado assim, para a realidade, é um projeto que com certeza irá ajudar aquelas pessoas lá no campo, que a gente sabe de cobrado. O presidente deixou todos os projetos das suas devidas comissões, então, parabéns ao presidente também, e quero também destacar, deixar aqui um reconhecimento aí no nosso site, na nova diretoria da Liga Mundo, trabalho dos Azeus, do Tanzanês, também os colegas da área de lá, desejar um sucesso lá partindo dos senhores. E também, no meu torcedor, quero deixar hoje no dia do trabalhador, que passamos o dia primeiro, quero deixar aqui um reconhecimento a todos os nossos funcionários públicos, ao nosso pessoal do comércio, funcionários, ao nosso pessoal do interior, as pessoas trabalhadoras, a gente sabe que é a vida sofrida, tem aí de um dia trabalhando, deixa um reconhecimento. Também quero destacar também agora domingo, dia das mães, quero deixar aqui em nome da mãe, da Jaci, deixar um abraço, um reconhecimento a todas as mães. Estivemos aí no sábado, meu colega Eduardo comentou, estava lá presente também, no Botafogo, onde saiu mais na semifinal. Vamos agora vai ter a decisão sábado, que vem, com o Botafogo, Botafogo e Grêmio. Também vamos ver fora, estivemos lá no domingo, no Passo Cirando, onde sempre fizemos o segundo campeonato, mesmo momento com a pessoa LL, do Lixo e Quimba do Conselho dos Senhores, bons jogos, pessoas de fora, então também vai ter um campeonato nos próximos dias. Quero também destacar que onde nós tivemos em outro espaço, onde o jogador Maurício tivemos lá através do convite, conseguimos uma lenda do doutor da Jornal Chivão, do Pilar, uma lenda lá na Carnavora, aproximadamente de 550 mil. Então, aí a gente agradece ao deputado, a gente muito bem colocado pelo jogador, a gente está cobrando dos nossos deputados, enfim, dependendo do partido político. Mas acho que não sei o que fazer. O cara, o deputado Chamou, uma pessoa conhecida, doutor Lolo, trazendo recurso para o nosso município. Que bom juntar o negócio, para ter certeza que esses deputados que estão trazendo recurso para o nosso município vão ser pensados no caminho e ajudar essas pessoas aí, porque estão pensando no nosso município. Quero também destacar que meus colegas me perceberam, onde a gente sabe que tem muitas reivindicações sobre o nosso município. Reivindicações que não é só de agora, não vem de várias administrações, mas o cara vendo os colegas, alguns colegas que me perceberam, parece que as coisas não estão andando. Parece que o cara é vereador e se elegeu aqui só para criticar. Por semelhante, vereador, se bem que o senhor colocou, fazer vídeos é fácil. Quando as coisas, ver as coisas não estão acontecendo, parece que o nosso município não está nada. E a postura dos outros vereadores, parabéns ao vereador Éder, vereador Agatha, pela postura dos senhores. Você escolhe alguma postura que sabe que nós estamos junto da administração. Nós somos eleitos, nós somos representantes da comunidade. Eu acho que nós temos que ter mais uma sigla para ativar assim, para concorrer. Mas depois que nós estamos aqui, a nossa responsabilidade é passar por gosto. Então, um dia nós vemos alguns colegas que, sinceramente, tem colegas aqui que são vereadores de um mandato só. Pode ter certeza. Porque dessa maneira que estão trabalhando, a comunidade não esperava dos senhores. Sabemos sim que tem estrados no nosso interior, precisando com reivindicações. Na outra estação, vereador Márcio, o senhor lembra, após a Lázaro, lutou a Câmara, reivindicando no caso de estradas. O senhor nunca precisou fazer algum vídeo ou criticar. Eu acho que nós temos que se ajudar. A sua solução, vereador Márcio. Você é pessoa inteligente, você é do comércio, ajuda nós a achar soluções. Eu não estou entendendo. Agora tem 500 mil horas máquinas, contratado, mais 700 a contrapartida. Parece que o senhor não quer que as coisas aconteçam, diz que não adianta. Então, eu não sei, né? O senhor já falou. Então, eu não sei o que nós temos que fazer. Que bom.
marca para os 500 mil horas marca isso aí, para o estado, mais 700 que cobramos a nossa prefeita, a nossa bancada, juntamente com os demais colegas aí, para fazer para o pessoal do Tribunal. Isso que nós temos que fazer. Não vem aqui como foi criticar. Então, parabéns, estou certeza que vai fazer essas estradas, assim, a gente recebe vários vídeos do pessoal do interior, a gente sabe que o pessoal tem só cobre a estrada de qualidade. Então, eu tenho certeza que nós estamos cobrando sim. Várias obras estão sendo realizadas nos municípios. As pontas, três pontas aí, de concreto, coisas que estavam precárias ainda no nosso interior, vai acontecer mais outra agora. Próximo combate de Santana, aqui em São Valentim, próximo Rio de Solim, reforma das escolas, São João, reformas agora na Sala Santa, compra da área do UF, compra da área das casinhas, nós estamos em casa, nós vamos fazer para os nossos municípios, coisas que faz anos que não acontecem nas habitações. Então, por que falar em, tipo assim, 100 casas vão fazer? Isso, vereador Horácio, 6 milhões para ali, na bolsa? Será que os vereadores querem que nós gastemos esse valor para não fazer as casas para essas pessoas carentes? Porque dá para ver, é dessa forma que está pensando. Na sessão passada, financiou 3 milhões e 580. Tinha juro, vereador. Juro, quem está pagando? Dessa forma agora. 3 milhões e 580. Ninguém criticou para você passar a casa. Agora vem um projeto aqui, pelo amor de Deus, o senhor está falando tantando das emendas, tantando das emendas, vereador. O senhor tem que se eleger para o executivo, não aqui no legislativo. Então a gente fica pensando tantos projetos que aconteceram no nosso município e nós ainda continuamos a ver se foi parado. Mas eu tenho certeza que nós temos no caminho certo. Os vereadores têm aí consciência que os vereadores que se elegeram sabem o que é bom para o nosso município. Posso te passar dessa forma. Se vemos em Brasília, eu falei tomar para o prefeito, juntamente de marcha, e tivemos várias vezes para ser lá, né, colega Brasil. E nós pensamos no nosso município, ainda atrás de fazer algo para o nosso município. É isso que nós temos que pensar. Protocolamos várias secretarias lá, gabinetes, e com certeza nós vamos ter recursos no nosso município, inclusive quero deixar aqui um reconhecimento novamente para o deputado Jerônimo. Uma pessoa dessa, o trabalho que faz, não é o nosso município, mas tudo, resolve, enfim, nosso movimento, dizer que vai parar de trabalhar como deputado. Nós queremos deixar o nosso município fechar com chave de ouro, né, vereador? Quer fechar com chave de ouro, uma união para o nosso município? Parabéns, deputado, e todos que investem em nosso município e trazem recursos. Quero deixar aí um forte abraço a todos, um abraço a todos, então, fiquem todos com nós.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Maurício Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, a nossa colega vereadora. Boa noite especial à comunidade Santo Agostense, os trabalhadores da cidade, os companheiros do interior, que nos dias de chuva sofrem. E é um dia que a gente vê o valor de um agricultor no dia de chuva. Porque a produção de leite, criação de suíno, de tudo mais, gado de corte, não para. E começamos falando sobre audiência pública. Eu assumo a responsabilidade que faço frente nessas audiências públicas, porque o meu trabalho, agradeço a Deus a oportunidade, e o meu trabalho é voltado para a comunidade em geral. E nesse momento que nós fizemos essas duas audiências públicas, quem nós sentimos que estava sofrendo eram os agricultores. E essas audiências públicas, elas são uma maneira de nós dialogar e encontrarmos soluções para os problemas dos nossos agricultores. Infelizmente, algumas pessoas não compareceram, mas quem esteve aqui presente contribuiu, ajudou, deu ideias e saímos daqui fortalecidos, porque a união faz a força. Falando sobre o meu trabalho nos últimos dias, estive visitando a dona de Nilza Santos da Silva, bairro São Francisco, especificamente o número da sua casa, 230, onde que precisa uma limpeza de entulho. O motivo é porque no momento que ela precisava fazer essa limpeza, não tinha os contêineres. Então a gente reforça o pedido de providência. Também hoje fiquei feliz de ver o documento da Rua Mauá, dos R$ 238 mil, que será investido em calçamento. Pedido nosso, conquista do Partido dos Trabalhadores, uma emenda do nosso deputado Ilvindo Bongás no valor de R$ 238 mil. Também alguns pedidos de providência lá da Rua Senhá, troca de lâmpada. Então, são outros pedidos de providência. Vamos já falar para o assunto que deu uns comentários hoje à tarde, referente a uma consulta popular que eu tive a ideia de fazer. Deixar muito bem claro que aqui já está escrito consulta popular, aonde que minha intenção é ouvir a comunidade e eu presto serviço para a comunidade de Santo Agostense. Eu não sou influenciado por pessoas, não sou influenciado por políticos e muito menos me abalo com pressões políticas. Não deixo de fazer o meu trabalho, porque penso que no diálogo, na conversa, com a participação popular, tomarei as decisões mais corretas. E a minha decisão é aquilo que o povo decidir. Então, pressão nenhuma política vai mudar esse modo de eu trabalhar. Infelizmente, não vou agradar todos, mas minha forma de trabalhar é consultar a população. Nessa consulta popular, é um questionamento referente à compra do Banco do Brasil, que hoje a prefeitura está instalado. Fiz o questionamento referente sobre o financiamento e quero saber a opinião popular. E eu deixo um questionamento. O dinheiro é de quem? Quem manda nesse dinheiro? Então, eu faço esse questionamento e vamos continuar fazendo essa consulta popular. Sou a favor da compra do prédio, sim. Se a maioria entender que nós devemos financiar, não tem problema. Mas nós temos que saber o que a maioria pensa. O que a população do bairro pensa. O que os agricultores pensam. E nessa forma, é uma forma de a gente interagir com a comunidade.
Me concede uma parte, senhor?
Se for bem rapidinho, bem rapidinho. Pouco tempo.
Não, bem rapidinho. Parabéns pela sua iniciativa, né? Eu também fiz a minha emenda aqui, sou muito criticado por causa de emendas, né? Mas é estranho que a gente aqui nessa casa ouve colegas vereadores que num canetaço nos trouxeram aqui para dentro, já foi queimado 250 mil de aluguéis. Agora eles saíram lá do banco porque o prédio ia cair em cima da Câmara. E vieram aqui, num canetaço do colega vereador Horácio, queimou 250 mil de aluguel aqui dentro dessa casa. Agora temos que comprar o banco para não pagar aluguel. Não dá para entender, vereador. Não consigo lhe entender, sinceramente. Na próxima o senhor explica. Por gentileza, não lhe dei a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Então, pensando em trabalhar mais próximo com o nosso povo, aqueles que pagam o nosso salário, aqueles que nós devemos obrigações, a minha proposta nessa noite, depois, no finalzinho, é juntamente com os vereadores, um assunto que a gente debateu na audiência pública, referente à possibilidade de nós fazer as nossas sessões nas localidades do interior. Nós vamos levantar o assunto. Os ouvintes que quiserem acompanhar, vão acompanhar pelo Facebook. Eu vou levantar o assunto e vou perguntar a opinião dos meus colegas. Se a maioria concordar em nós fazer as sessões no interior, nós vamos nos organizar a fazer as sessões no interior. Também já vou deixar o questionamento referente para nós fazer as sessões nos bairros mais longe da Câmara de Vereadores. Nós temos que estar próximo ao nosso povo, porque é o nosso povo que manda em nós e nós precisamos ouvir a opinião deles, nós precisamos saber o que eles estão sentindo para nós poder representar eles aqui. Nós passamos nos últimos final de semana comemorando o Dia do Trabalhador. Parabéns a todos os companheiros trabalhadores. E deixo um pedido que valorize o povo trabalhador, funcionalismo público, mudança de classe, com reajuste salarial, porque é um povo que merece, é um povo que toca o nosso município. Estive também na localidade da Costa do Turvo, fazendo algumas visitas. O vereador Max tinha colocado referente à falta de água. Pelo que eles me passaram, eles tiveram ali, não falta diária, mas algumas falhas em torno de 20 dias. Teve dias que não tinham água nem para consumo próprio, muito menos para os animais. Mas como o vereador colocaste, a Secretaria de Obras, a gente critica, mas também o que é feito tem que ser valorizado. Secretaria de Obras, eu estive lá pessoalmente, pedimos que fosse uma retroescavadeira juntamente com o seu Siquinato para arrumar os vazamentos. Tinha mais de um vazamento e na sexta-feira mesmo, se não me engano, eu tive na quinta, na sexta-feira mesmo, a equipe foi lá e resolveram o vazamento e voltou a água. Aí hoje eu estive até ali no hospital conversando com uma pessoa que reside na localidade de Costa Turvo e trabalha no hospital, e ela me relatou, ela trabalhando, né, no hospital, chegar em casa e não ter água. Então, a gente sabe um trabalho que foi feito lá naquela localidade, de troca de encanamento e tudo mais, mas obrigado ao Poder Executivo por ter atendido e feito, principalmente a pessoa do seu Siquinato e a equipe de obras que foram lá e fizeram esse trabalho, porque eu vi o relato dessa funcionária que trabalha no hospital contando que chegar em casa e não ter água para tomar banho, não ter água para dar banho nas crianças, crianças faltar aula, isso é muito forte. E nosso dever é fiscalizar e trazer as alternativas e soluções. Também gostaria de dizer que estive no sábado, no jantar baile beneficente do Mercado Sante, que as arrecadações destinado à causa animal e ao Hospital Bom Pastor, a causa animal que me coloca à disposição, também estive conversando com o pessoal do Bom Pastor referente ao nosso trabalho, sobre a possibilidade de nós ajudar, causa animal também, vamos estar fazendo reunião e vendo a possibilidade de nós ajudar, somos parceiros. E parabéns pelo Supermercado Sante pelo evento, né? E para finalizar, meu tempo está se esgotando, quero deixar dito que eu tenho a minha forma de trabalhar, fico feliz com as críticas, porque árvore que não recebe paulada é porque não tem frutos. E se estou sendo algumas críticas eu recebo, é porque eu estou tentando. E não sou perfeito. Estou procurando acertar, estou procurando conversar para o melhor de todos. A gente não é perfeito, mas estamos tentando. Uma coisa que eu digo, ninguém pode reclamar que falta vontade e falta serviço da minha parte. Porque quem me conhece sabe que sempre estou lutando e tentando o melhor para todos. Eu muito obrigado, até a próxima sessão.
Convido o presidente Maicon Lopes para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos. Eu era o último, né? Declaro aberto a ordem do dia.
Fazer a leitura aqui. Temos o projeto de lei número 27, de 1º de abril de 2022. Esse projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elementos no PPA, na LDO e na LOA, abrindo crédito especial. Conforme afirmado anteriormente, o projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável e da Comissão de Finanças e Orçamento também da mesma forma.
Está em discussão. Projeto número 27. Alguém? Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Sempre eu vou dar vou devagarinho, porque senão às vezes alguém vota por último e dá problema. Então eu vou ser bem devagar. Então, como ninguém... Então o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 27. Seguimos para o próximo.
Perfeitamente. Temos o projeto de lei número 28, de 11 de abril de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento no PPA, na LDO e na LOA, abrindo crédito adicional especial. O referido projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamento também com parecer favorável e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde da mesma forma com parecer favorável.
Projeto número 27 está em discussão. Ninguém? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto 28, na verdade, aprovado por unanimidade.
E temos também o projeto de lei número 30, de 25 de abril de 2022, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO e abrir crédito adicional especial. O referido projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, Comissão de Finanças e Orçamentos também na mesma forma com parecer favorável e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde com parecer favorável. Era isso que tínhamos para a noite, senhor presidente.
Então, projeto número 30 está em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Seria isso as ordens do dia. Passo a palavra para os vereadores. Tenho os 3 minutos de explicações pessoais. Como nós combinamos, o vereador Joel, o vereador Tomate não estavam presentes. Nós fizemos, entre os vereadores presentes, uma votação para que nas explicações pessoais usassem a ordem da inscrição do grande expediente. Então, a maioria decidiu que nós poderíamos usar a ordem do grande expediente, porque daí nunca, cada vereador, por exemplo, que é o último hoje, na próxima vai ser o primeiro. Então, a maioria decidiu isso. Hoje seria o primeiro vereador. Vereador Maurício, se tiver uma explicação pessoal, o senhor tem 3 minutos para se manifestar. Vereador Maurício, não. Segundo é o vereador Maxiliano. É, né? É o Maxiliano. 3 minutos. O senhor não tem. É, seguindo a ordem, o vereador Omar Angelo Santos. 3 minutos. O senhor não. Não. Quer? O senhor tem 3 minutos, então.
Funcionários da casa aí que tanto me ajudaram no ano de 2021, né? A todos aqui dessa casa, no tempo que eu como presidente, quero deixar um grande abraço então para o pessoal da Câmara, os novos também que agora estão aí, e também está o braço direito aí de todos os vereadores, pelo dia do trabalho aí. E também um abraço a todas as mães que será no próximo domingo aí. Um grande abraço a todos, obrigado.
Seguindo a ordem, nos 3 minutos, vereador Gil.
vou ser bem breve, eu também deixar um abraço a todos os trabalhadores pela passagem do dia 1º. Não falei na tribuna a respeito disso, que o tempo foi corrido. E também vou falar que no final de semana agora teremos festa lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima. E os assados já estarão disponíveis na quarta-feira, ali no salão paroquial. E é isso aí. Muito obrigado, atenção a todos.
Dando a sequência nos 3 minutos, o vereador Tomate.
Agora vai dar certo. Eu só para aproveitar a oportunidade também para homenagear que as pessoas mais importantes na vida, acho que de cada um de nós, né, são as mulheres e as mães. Então, um abração a cada uma delas, que no caso do ano é apenas o dia comemorativo mesmo, porque o dia delas é todos os dias. Um abraço a todos os dias e espero que isso não seja possível para gosto.
Dando a sequência, a vereadora Gladys gostaria de se pronunciar por 3 minutos.
Voltando então, também pegando a fala aí dos colegas, quero aproveitar, acabei não falando em na tribuna, então, parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães, no próximo domingo, que a gente só retorna, então, na segunda-feira, e de mandar um grande abraço para minha mãe, a dona Jurema, lá no interior de Coronel Bicaco, e um abraço forte e desejar um feliz Dia das Mães, que com certeza estarei lá com ela. Seria isso, presidente.
Dando a sequência na ordem, então, o vereador Horácio, senhor não, sequência o vereador Joel.
Peço a palavra, senhor.
Está com a palavra por 3 minutos, explicações pessoais.
Só para contribuir também, eu já falei na tribuna, eu deixei meu reconhecimento aí para o Dia do Trabalho, a todos os nossos trabalhadores aí. As pessoas estão dia a dia trabalhando, seja na cidade, no exterior. E também, da mesma forma, o domingo agora, Dia das Mães, que a gente tem um carinho muito grande, né? As mães aí dão a risco a vida por nós aí. Quero deixar o nome da mãe, da BGC. Um forte abraço a todas as mães. E que Deus domine. Obrigado.
Peço que a vereadora Gladys assuma os trabalhos para eu usar os 3 minutos.
Assuma os trabalhos para que o vereador Maicon Lopes se pronuncie.
Bueno, colegas, eu gostaria de aproveitar esses 3 minutos para fazer o questionamento dos meus colegas referente a nós fazer as sessões no interior. Gostaria de saber se os colegas concordam, que se a maioria concordar, nós podemos fazer a sessão no interior. Se a maioria não concordar, a gente não pode fazer a sessão no interior. Aí eu gostaria de saber o posicionamento de cada um.
Senhor presidente. Não, só tem que ver a questão da internet, né? Primeira coisa. Não, os Juarez pode nos dar um auxílio.
Se pode ser depois, pode ser. Então tá, beleza. Então, nas minhas explicações pessoais, gostaria de deixar um parabéns especial para minha mãe, que vai agora Dia das Mães, para minhas tias, para minhas amigas, para minhas companheiras, todo o pessoal aí das mães guerreiras, mulher forte, que honram, corajosa. Então, parabéns. E seria isso, né? Colegas, podem assumir o trabalho.
Devolvo os trabalhos ao presidente Maicon.
Então, eu assumo os trabalhos. Daí falamos agora ou tem que encerrar primeiro? Encerrar? Tá. Então, não tendo mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão. E fico os senhores vereadores e a senhora vereadora convocada para a 14ª sessão ordinária do ano 2022, realizar-se no dia 9 de maio de 2022, às 19h30. Muito obrigado a todos que acompanharam nós e fiquem com Deus e uma boa noite.